11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Meu amigo Rodrigo Rezende, meu amigo Pedro Pincer, que está na ponta da linha, sugiro que nós, hoje integrantes da bancada do 11 Minutos, firmemos um pacto de não cornetagem. Por quê? Afinal, ninguém pode dar canelada em ninguém numa reunião onde se misturam torcedores do Cruzeiro, do Botafogo e do Fluminense. Pedro Pins, o que você acha aí desse pacto de não agressão, digamos assim?
Eu aporei a minha assinatura nesse pacto. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodrigo. Um grande prazer falar com você.
Bom dia,
aqui.
Pedro.
Bom dia a quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem. Agora, o Carlos Antônio, lá de Cuiabá, não fechou esse pacto. Então, ele mandou uma mensagem aqui para você, Pedro Pins. Vamos ouvir aqui o Carlos Antônio. Fala, Carlos.
Fala pro Pedro Pins aí que, sem soberba, o Botafogo escapou de levar uma goleada, hein? Era pra ser dos 5-6, hein? O saldo de gol é bom também, né, pessoal?
Saldo de gol é bom também, né? Olha aí, o palmeirense Carlos Antônio, Pedro Pins, está dizendo aqui que Botafogo agora virou time para fazer saldo, é isso?
É, errado ele não está, né? O jogo, tanto contra o Flamengo quanto contra o Palmeiras, o Botafogo escapou de tomar o que o Paulo César Vasconcelos convencionou chamar de sapeca iaiá, né? Então, Pedro, realmente, muito bem complicou. Pois não, Rodrigo.
Mas você e o ouvinte estão falando aí de saldo de gol, mas quando foi Botafogo e Cruzeiro lá no Campeonato Brasileiro, vocês não tiveram dó do Cruzeiro, não, né? Foi 4-0.
Mas o saldo todo já foi embora. esse saldo todo já foi embora. Realmente, o Botafogo contra o Palmeiras escapou de tomar mais uma goleada. Foi um jogo... O segundo tempo foi até decente, se você imaginar que tinha um jogador a menos... Mas o panorama do Botafogo para os próximos rodadas é catastrófico, na minha opinião.
Realmente aí a situação não está fácil para o Fogão, não está fácil para o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai falar difícil. Do grupo do Cruzeiro na Libertadores. Não está fácil para o Fluminense. Se bem que na Libertadores eu acho que o Fluminense se deu bem. Mas daqui a pouquinho
muito bem.
A gente vai falar sobre isso. Tá bom, Pedro Pins? Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre Botafogo, Brasileirão, Copa do Brasil. Hoje a pauta tá cheia. João Fonseca versus Alcaraz, daqui a pouquinho. Hoje está animado aqui o negócio. A Comissão de Educação do Senado aprovou incentivos a campanhas de prevenção ao câncer de próstata em locais frequentados por homens. As campanhas deverão ser divulgadas em estádios de futebol, bares e ginásios. A reportagem é do Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto que incentiva a veiculação de campanhas de prevenção ao câncer de próstata em locais frequentados por homens adultos, caso de estádios de futebol, academias, bares e casas noturnas. O relator da proposta, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico urologista, ressaltou a importância da conscientização sobre a prevenção desse tipo de câncer.
Não só o Novembro Azul é importante, como também, mais do que ele, a conscientização dos homens de que todo mês deve ser azul para remeter à prevenção. Apenas um dado estatístico da área médica relacionada a esse caso. Uma vez descoberto no estágio inicial, o tumor de próstata maligno é curável através da cirurgia e de outros mecanismos complementares para poder afastar de uma vez por todas essa patologia do ser humano.
O autor do projeto, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, destacou que ainda há muita desinformação sobre o tema.
E esse preconceito estúpido que existe, muita gente chama de ignorância da sociedade, mas é uma formação de cultura que a gente precisa fazer e certamente ações como essa, projetos como esse, traz uma contribuição importante.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais.
Pedro Pins, o que você acha dessa proposta aí de incentivar aí os marmanjos a fazer o exame aí da próstata, né? Aqueles que frequentam os estádios.
Eu acho o seguinte, se é um lugar que é frequentado por um contingente masculino razoável, se você tem uma pessoa que foi lá, viu aquilo e foi lá e fez o exame e fez alguma coisa, para mim já valeu, sabe, Adriano? Então eu acho que é bastante válido que isso seja feito. sabe? Porque qualquer tipo de prevenção, qualquer tipo de busca nesse sentido, e se o Legislativo puder colaborar, eu acho muito válido. Então, eu acho legal.
E eu acompanhei essa discussão, esse debate na Comissão de Educação, na última terça-feira, Adriano, e o senador Nelsinho Tradi, que inclusive é urologista, né, alertou para essa questão de quanto antes for descoberta a questão do câncer de próstata, a chance de cura se aproxima de 100%, né, mais de 90%. E homem, em geral, né, tem uma certa negligência com sua própria saúde, né? E talvez em espaços que com outros homens, com colegas, isso, amigos, né, né, Pedro, que é uma forma de incentivo também para o tema entrar em pauta, né? Não só a questão individual, mas que o tema entre em pauta. Ah, eu já fiz o exame, vai lá, não é nada, não tem problema nenhum, né? Que a gente precisa realmente, como disse bem o senador Laércio, vencer esse preconceito estúpido, né? Porque, afinal, a saúde, você ter uma longevidade, você curtir aí seus filhos, seus netos, né? Durante muito tempo, é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
Tá aí. Essa é a discussão que tem aqui no Senado. Vamos agora falar de grupos da Sul-Americana e da Libertadores. Deixa eu começar aqui com a Libertadores. Deixa eu procurar o Botafogo aqui na Libertadores. Grupo A.
Era para ser no do Cruzeiro, hein, Pedro? Era para ser no do Cruzeiro.
Estou vendo aqui Barcelona de Guayaquil. Ah, não, tá não. Então vamos começar com a Sul-Americana, então, que é uma espécie de Série B, da Libertadores.
Mas aqui... Série B você entende, né, Adriano?
É verdade.
Pedro tá ligado.
Tomei uma invertida agora. Mas se bem que faz tempo que eu já esqueci, porque o Fluminense tem muito tempo que não vai para a Série B. Bom,
isso.
Agora o Botafogo aqui, falando de Copa Sul-Americana, ontem a gente teve lá o sorteio, né, das chaves da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Vamos começar aqui com a Sul-Americana. Quando saíram os grupos, eu até mandei uma mensagem para o Pedro Pincer falando assim do grupo E, né, o grupo E, como alguns
isso.
falam.
É que a, fala,
eu falava assim que foi baba. Não, depois analisando melhor, até isso. pela fase atual do Botafogo, sei não, hein, Pedro Pince? Botafogo, Caracas, Independente e Racing da Argentina.
A gente vai pegar o Racing de novo, né? Porque o Botafogo perdeu a Recopa Sul-Americana em 2025 pro Racing. O Botafogo, talvez, se ele melhorar um pouquinho, que tá difícil de piorar, inclusive, ele tem uma boa chance de passar em primeiro. Por que eu te digo isso? Porque o Racing tá punido pela Conmebol por conta daquelas festas de torcida com sinalizador, ruas de fogo, essas coisas todas. Então, em princípio, ele está punido com 3 jogos com o seu estádio, que é o El Cilindro, que é um caldeirão bastante considerável, sem público. Então, o Botafogo vai jogar na Argentina com o estádio vazio. Então, a chance de repente, ficar em primeiro nessa chave, ela é grande, se o Botafogo melhorar, obviamente. A chave é complicada porque tem o Racing e você joga em Sucre, né, com o Independiente Petroleiro, que são quase 3 mil metros de altitude.
2.800 metros,
isso. Isso, exato. Então não é uma chave tão
baba
como o colega classificou na hora do sorteio, não.
É verdade. Entendeu? Porque realmente tem as viagens, né, que desgastam, né, e tudo mais.
E na Sul-Americana, isso. direto, só classifica um, né, Pedro?
Só um.
Só o primeiro.
E o segundo joga um play-off com o terceiro do grupo da Libertadores. É importante também classificar em primeiro para poder livrar essas duas datas desse suposto play-off aí.
É verdade. Tá aí, o São Paulo, né, caiu no grupo C da Sul-Americana, Boston River, O'Higgins, Milionários, Santos isso. também pega o argentino, time São Lourenço, Deportivo Cuenca, aí outro isso. Deportivo também, não tá fácil.
O Vasco na chave do Olímpia.
É verdade, é Olímpia do Paraguai, é verdade, o Vasco
E o Red Bull Bragantino com o River, né? Que talvez o grande adversário dos brasileiros nessa Sul-Americana seja o River, não sei se o Pedro concorda.
Exato, concordo, em princípio concordo sim, e o Bragantino pegou essa complicação aí.
Vou falar aqui uma coisa que eu nunca falei, mas eu vou falar aqui, que se você acha que não tem mais bobo no futebol, tem o cara bobo lá no grupo do Bragantino, mas isso aí é uma
outra história. O Botafogo jogou contra o cara bobo na Libertadores.
Não é fácil não.
Depois dessa vamos falar de Libertadores, né?
Melhor, porque essa aí foi muito sem graça. Olha aqui, vamos começar com o grupo do Fluminense, que eu acho que foi o time brasileiro assim que se deu bem, viu? Se deu melhor no sorteio.
Eu acho também.
Dos grupos, hein? Eu gostei do grupo do Flusão. Bolívar, se bem que ele tem que ir lá na Bolívia, né? Aí é complicado.
E o Bolívar, né, tem, chegou nas quartas de final recentemente, né, Pedro? Também
Deportivo La Guaira e
Independiente. Com o Chico da Costa. É. Com o Chico da Costa, sim, que agora está no Cruzeiro.
Ele
jogava no Bolívar nessa época.
Mas eu acho que dá para fazer aí, dá até para fazer, gente, porque o desempenho na fase de grupos é importante para os emparceiramentos nos playoffs.
Exato.
Dá até para ser o líder geral da Libertadores.
Tá confiante,
não,
hein, Pedro?
Eu tô achando.
Tem um tricolor confiante aqui do meu lado. O Ego tá me empurrando aqui, ó.
Eu tava vendo o pessoal analisando lá na hora do sorteio. O Independiente Rivadavia, que tá na chave do Fluminense,
sim,
ele é o primeiro da fase do grupo dele. O campeonato argentino virou uma grande zona, né? São 30 clubes, dois grupos de uma pancada de time cada um. Mas o Independiente Rivadavia, que até outro dia estava em divisões inferiores, hoje ele é um dos líderes da chave dele lá no grupo no campeonato argentino.
É.
Então não é um timeco, não, entendeu? Mas com certeza o Fluminense é favorito destacado na chave dele.
Eu acho que a briga com o Bolívar aí pela primeira colocação vai depender muito do jogo na Bolívia, né? Do que o Fluminense fizer.
Tem que fazer os 9 pontos no Maraca e depois tem que buscar catar ponto fora. Olha, Cruzeiro, hein, Rodrigo?
Nossa, sim.
Barcelona, que eliminou o Botafogo, isso, não é isso? Boca Juniors, que dispensa apresentações, né? E Universidade Chile.
É, são,
sei não, hein?
Talvez, junto com o Colo-Colo, assim, os dois dos mais tradicionais times do Chile,
Católica,
né?
É,
Universidade Católica do Chile. É, Adriano, ontem eu estava assistindo o sorteio e acompanhando um canal do YouTube de cruzeirenses junto, né? A cada bolinha que saía, Pedro, a tristeza aumentava.
Só caía para trás.
Na primeira, né, já foi Boca, já complicou ali a disputa pela primeira colocação, por boa pontuação e tudo, até porque a fase do Cruzeiro, convenhamos, não é das melhores, né? Veio a Universidade Católica, que era na proporção ali, junto com o Rosário Central, que não poderia ser do grupo do Cruzeiro, o mais difícil da chave C, né, do pote C. E o mais difícil do pote D, né, que é o Barcelona de Guayaquil, time mais tradicional que estava ali no pote D. Então, de longe, né, não sei se os amigos concordam, o grupo da morte, mas é também o grupo da morte, o grupo mais forte, porque tem o Cruzeiro, né? Depois eu fui ver a mídia equatoriana e argentina. É um respeito muito grande pelo Cruzeiro, isso é muito interessante, né? De novo, a fase atual do Cruzeiro não é boa, mas o elenco é o mesmo do ano passado. E aquela história, né? Muitos Libertadores são forjadas ou a partir das oitavas, quando o time engrena, ou a partir da fase de grupo, se você, num grupo como esse, passa tranquilo ou passa com alguma dificuldade, porque quando você vai para as oitavas, você já está com a chamada casca sul-americana, né?
Exatamente.
Espero que isso aconteça com o Cruzeiro, mas a ideia, como o Fluminense, não com a mesma facilidade, imagina, é tentar fazer o máximo de pontos no Mineirão e beliscar empate lá no Chile, ganhar lá no Equador, quem sabe, enfim.
Isso,
porque
agora o Cruzeiro,
para garantir pelo menos a classificação entre as duas vagas.
E o Cruzeiro agora com o técnico que campeão, ganhou a Libertadores outro dia, com a camisa do com o Botafogo, que é o Arthur Jorge.
É verdade.
Né? Então é um cara que já está aí calejado e sabe muito bem o caminho para levar o Cruzeiro bons presságios aí na Libertadores.
É verdade. Aí a gente pede desculpa aqui para os torcedores do Flamengo, do Palmeiras, Carlos Antônio. Não vamos falar muito aqui dos grupos, porque a nossa pauta, gente, está cheia hoje aqui. E temos aqui vários assuntos. Depois a gente, mais para frente, falaremos sobre os outros grupos.
10 segundos para falar do Mirassol, que vai ter que subir duas vezes.
É, pois o Mirassol também deu azar.
Deu, pois é.
O nome do clube também, ele tem que ir pro alto mesmo, porque ele mira sol, então tem que...
Adriano, hoje tá...
Nossa, ai, ai.
Adriano, é Copa do Brasil agora?
É melhor, vamos mudar de assunto, porque realmente...
Nossa.
Copa do Brasil, tivemos resultados muito interessantes aqui, gente, e eu queria chamar
a
atenção...
O Atlético de São João del Rei tirou o Esporte do Gesiel, por isso que o Gesiel não tá aqui hoje, né,
Adriano?
Para fazer o registro.
Ele tá desnorteado desde o dia do jogo, desde terça-feira, ele não tá...
O Atlético da minha São João del Rei, né? Destacando
verdade,
em função disso, em Minas Gerais.
Classificado. Eu tô muito impressionado, gente, com o Barra de Santa Catarina, que continua avançando, vai para a quinta fase agora da Liberta, eliminou Volta Redonda, né? E eu queria que você falasse, Pedro Pinça, aqui de um resultado, foi até comentado aqui... O Paysandu, gente, de Belém, perdendo de 2-0 da Portuguesa, tá igual o Flu contra o Vasco.
Em São Paulo, né?
É. E não é que virou, Pedro Pinci?
É, a Portuguesa, coitado, os torcedores da Portuguesa devem estar acostumados com isso, né? 2-0, vou classificar, e aí vai o jogador foi expulso da Portuguesa, E com isso o Paysandu virou o jogo no Canindé e passou de fase, né? Então tá aí no sorteio que vai se realizar, não sei exatamente quando, mas o Paysandu
passou de fase segunda-feira.
Aí na Copa do Brasil.
Segunda-feira o sorteio, né, Pedro?
Maravilha.
Não sei.
Vai ser na próxima segunda, CBF.
E aí já entram os times da Série A, né?
Que por sinal, né, Adriana, já. A Copa do Brasil tem uma diversão muito grande, né? A gente comentou até mais cedo do Albertão, né, dos estádios. Eu acho que está um pouquinho injusto só essa questão da quinta fase, né? Os 20 clubes da Série A entram num pote 16, os maiores rankings, né? E vão pegar esses clubes que já vêm disputando, geralmente são de divisões inferiores, né? Pela democratização que a Copa do Brasil permite, a gente poderia ter um pote só e se desse aí, sei lá, Flamengo e Fluminense, Atlético e Barra, né? Seria talvez mais emocionante nesse sentido. Mas, enfim, coisas de regulamento. Na próxima fase, né, quem passar dessa quinta fase, aí sim não tem mais pote, né? Então, os pequenos aí, os de divisões inferiores, porque o Paysandu não é pequeno, né, por exemplo, vão ter que se esforçar bastante para passar dessa fase, porque depois fica uma disputa pelo menos um pouquinho mais igual no sorteio, né?
É verdade. Campeonato Brasileiro, gente, ontem o Daniel Lobato estava com esperança do Remo repetir 1975, quando ganhou do Flamengo no Maracanã, só que não deu, né, Daniel? Lá de Belém. Flamengo 3, Remo 0, Mengão firme aí nos calcanhares do líder Palmeiras, Pedro Pinça.
Entrou no G4, um jogo muito tranquilo, né? A se destacar o público no estádio, 62 mil pessoas para ver um Flamengo e Remo. Então, mas o Flamengo depois de ter batido o Botafogo, cumpriu a sua tabela com tranquilidade e venceu o Remo, que é um dos times que ainda não venceu no campeonato. Né?
É verdade. Um que não tinha vencido e venceu foi o Internacional, né?
Sim.
Ganhou,
isso.
Né?
É do Santos.
E eu não queria puxar esse assunto, mas tem que puxar. Vasco 3, Fluminense 2. Tanto é que já o Tafarel aqui já falou, Vascão tá vindo com tudo, Vascão ressurgindo.
Agora vai, né?
E realmente, depois que o Renato Gaúcho entrou no Vasco, o time ganhou um novo pique, né, Pedro Pinci?
Sim, esse jogo, o Rodrigo deve lembrar, houve um especial, uma época, no canal chamado do Sport TV, que era o Jogos para Sempre.
Jogos para Sempre, sim.
Que era apresentado pelo saudoso Vitorino Sherman, que faleceu no acidente da Chapecoense. E esse jogo, para a torcida do Vasco, embora não tenha sido jogo de título, nada disso, tenha sido um jogo de tabela de campeonato brasileiro, realmente sensacional. O Vasco tomou um gol com 50 segundos, depois tomou 2-0 e conseguiu uma virada fazendo um gol aos 88 e um gol aos 95. Então, com certeza, a torcida do Vasco não vai esquecer dessa partida tão cedo. E a resiliência dos times do Renato realmente
fantástica. Tirar o chapéu,
né?
Verdade.
Porque o Vasco ganhou do Palmeiras, jogando em São Januário. Não ganhou do
Quase
Cruzeiro.
Quase ganhou do Cruzeiro.
Porque o juiz deu 35 minutos de acréscimo.
E o Cruzeiro fez um gol na acréscimo.
Exato. E agora essa grande virada contra o Fluminense. Então,
é o time da virada.
O início do trabalho do Renato é exatamente, como diz a torcida. Que, aliás, deu um show.
É verdade.
Então foi fantástica a vitória do Vasco.
Meus amigos,
destacar.
Perfeito. Aqui na nossa pauta estava aqui previsto a gente falar sobre lá a questão da Copa Africana de Nações, que o Marrocos ganhou no tapetão o título de Senegal. Vamos deixar esse assunto para segunda-feira, porque é um assunto que dá para a gente empurrar para segunda-feira por conta do tempo. Vamos aqui à coisa do momento. Mudando já de esporte, de bolinha, da bola de futebol para a bolinha amarela do tênis. João Fonseca vai pegar hoje o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, espanhol, no ATP 1000 de Miami. Expectativa aqui começar com o Rodrigo, depois com o Pedro Pinça, e pedir para vocês serem o mais breve possível, que nosso tempo já foi.
Olha, eu acho que vai ser um jogão, Adriano. O João Fonseca é a esperança atual do tênis brasileiro, né? Todo mundo acompanhando, está trazendo mais gente para acompanhar o tênis, e Miami está com uma atmosfera muito brasileira, né? Os patrocínios, muitos brasileiros acompanhando. Só que o Alcaraz é, não à toa, né? Um dos melhores tenistas do mundo, número 1 do ranking, né? Então, é uma pedreira, como se diz. E o João Fonseca perdeu um pouco de ranking ao perder alguns títulos, né? Algumas partidas no início do ano, e por isso está pegando logo no início Alcaraz. Promessa de jogão, vamos torcer para o brasileiro, né? Na aposta ali, na hora de apostar, eu acho que o Alcaraz vai levar vantagem. Mas o brasileiro não desiste nunca, né? E o João Fonseca tem potencial para complicar o jogo, na minha opinião.
E você, Pedro?
Eu acho que sim. Eu acho também. Eu acho que o Fonseca mostrou o que ele pode fazer jogando contra o Sinner na semana passada, que é o número 2. E aí vamos ver quem tem garrafa, mais, garrafa vazia para vender mais, né? Eu acho que certamente o Alcaraz é favorito, mas o João tem aí toda a chance de complicar o jogo e quem sabe fazer a zebra passear lá em Miami.